Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Melhores Líderes, podcast da liderança. Eu sou o César Nance, co-founder e CEO da Pulses, e o tema do nosso primeiro episódio tem tudo a ver com esse momento que os líderes estão passando, ou seja, a gente está em pandemia, né? Ainda, de saco cheio da pandemia, mas vamos lá, muito desafio ainda pela frente. E para ajudar aqui, me ajudar, né, a falar desses desafios, trazer dicas e sugestões e meio que debater um pouco desses grandes desafios da liderança, tem um time de campeões aqui comigo, o Renato Navas, Michele Delecave, ambos da Pulses. Eles não me ajudam só no dia a dia da Pulses, mas também a tomar grandes decisões aqui como CEO. Eles também são heads aqui na Pulses. Renato toca a área de People Science, Michele toca a área de Marketing Growth da Pulses. Vamos lá, Michele, conta um pouquinho de você.
Olá, pessoal. Eu sou Michele Delecave, co-founder e head de Marketing Growth aqui da Pulses. Sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia e sou especialista em gestão estratégica de pessoas. Bom, meus desafios, além de liderar o meu time, né, estão todos relacionados a como agregar valor aos nossos clientes e parceiros através de construção de bom relacionamento e troca entre parceiros e clientes.
Renato Navas, muito bom estar aqui falando sobre liderança, também co-founder e atuo como head de People Science da Pulses. Um grande desafio de trazer inteligência metodológica, pesquisa, para poder rechear a Pulses com uma metodologia de ponta, com conteúdo também muito significativo para ajudar líderes a fazer melhor a sua gestão das pessoas e o RH a entender um pouco mais da cultura organizacional e dos impactos da cultura. A minha formação também é de psicologia e eu trago estudos de grupo para rechear um pouco mais esse meu papel aqui de Head de People Science.
Bom, gente, eu não falei, mas eu sou engenheiro, né, no meio aqui de dois psicólogos, né, acho que eu vou ser massacrado aqui por eles. Mas vamos lá, estou aqui para defender uma visão de dados, né, uma visão científica aqui da coisa, né, até onde eu puder, né, porque eles me vencem na maioria das vezes aqui. Bom, gente, então nós três somos líderes aqui da Pulses e a gente criou a Pulses em 2016, quando nós estávamos na Agora Intertraining, uma consultoria focada em liderança. E um dos pontos que a gente queria naquela época era entender assim, como que o líder impacta as suas equipes. E dentre as tecnologias que a gente estava experimentando ali na época, a Pulses veio como uma forma de... Nem era Pulse na época, né? Era simplesmente pulso, né? A gente queria entender assim, de 15 em 15 dias, como é que estava a reação dos colaboradores aos seus líderes quando eles passavam por um treinamento nosso. Então, a ideia da Pulses veio desses testes e experimentos que a gente fez, e quando a gente olhou, falou, cara, isso aqui é mais do que um pulso, isso é uma ferramenta de gestão, isso é uma ferramenta da liderança de conseguir retroalimentar as suas práticas através da ótica de quem mais importa, que é o colaborador. Então, a gente criou a Pulses para a liderança, obviamente que os RHs fazem um uso impressionante da Pulses para olhar a cultura, para olhar diversos aspectos da empresa, mas basicamente a ideia nasceu olhando para a nossa, acho que é uma vocação desse time aqui, olhar para a liderança e entender como a liderança pode ser mais efetiva no seu papel. Então, por que que a gente criou esse podcast aqui, Melhores Líderes? Exatamente com esse papel, que é discutir o mundo da liderança sob a ótica, obviamente, dos líderes, da estrutura organizacional, da cultura, das coisas que impactam a equipe, que impactam o próprio líder, né, no seu self, né, no seu eu. A gente vai falar muito aí sobre isso ao longo dessa primeira temporada. Enfim, espero que vocês gostem, então, dessas provocações aqui que a gente vai criar no Melhores Líderes. Lembrando que a gente também tem o nosso melhoreslideres.com.br, né, que é um site criado exatamente com essas práticas. Então, além do podcast, lá você vai encontrar, cara, diversos outros materiais super relevantes para a liderança e uma comunidade também com o mesmo nome, que é a continuação dessa página, para que vocês possam interagir. E lá a gente vai ter diálogos consultivos, ou seja, coisas um pouco mais em grupos um pouco menores que ajudam o líder a se desenvolver. Então, é isso aí, vamos lá. Vamos iniciar esse bate-papo. Eu acho que a gente teve um ano de 2019 muito bom. Aqui na Pulse foi um ano que a gente cresceu muito, a gente viu que muitas empresas também cresceram. A gente estava assim a todo vapor em janeiro e fevereiro, começando o ano assim a todo vapor e de repente, né, em março ali veio lá pelo dia 10, 12 de março, veio uma pandemia aí que começou o cara na China, chegou para os Estados Unidos e desceu aqui para o Brasil de uma forma absurda. Na época, inclusive, eu estava vindo dos Estados Unidos, né, enfim, por um dia quase fiquei preso lá. Então, foi assim, graças a Deus, consegui chegar no Brasil, né? Não sei se eu trouxe Covid junto comigo, mas eu acho que não, né? Pelo menos estava bem. Mas, enfim, foi super em cima e logo ali a gente entrou no modo home office, né? Com todo o time. E estamos desde então assim. Bom, antes desse negócio, a gente sabe que assim, enquanto líderes, né, em pandemia ou fora de pandemia, tem grandes desafios. Renato, desafios dos líderes em pandemia ou fora da pandemia, o que, que a gente tem como padrão, assim? Grandes desafios da liderança.
Bom, a pandemia, ela potencializou muita coisa, né? Acho que grandes desafios da liderança, independente do cenário, tem a ver com motivar, engajar e gerar performance e eficácia de grupo. Além disso, tomar decisões o mínimo enviesadas possíveis em relação ao modelo de negócio, perspectivas de futuro e ajudar a equipe a entender de forma mais clara como priorizar o tempo, né? Até porque o tempo é vital para o negócio. Talvez um dos maiores ativos que temos, né? Então, eu diria que tem grandes desafios. E a pandemia veio para poder dar uma chacoalhada, trazendo um grau de incerteza maior. Então, a gente já vivia um mundo muito conectado, onde mudanças aconteciam de vários lugares do planeta, interferindo no negócio. E agora, a gente está trazendo uma mudança gigantesca, sem precedente, que deu aí uma bagunça ainda maior, porque o nível de ansiedade aumenta e a gente começa a colocar nesse caldeirão de coisas da liderança aspectos de gestão das emoções, do estresse e assim por diante. Então, acho que grandes desafios potencializados agora.
Show, Renato. Gente, a Pulses, logo ali no dia 20 de março, a gente, já em home office, né, criou uma pesquisa chamada Termômetro da Crise para ajudar as empresas a ouvirem seus colaboradores à distância. Então, foi a nossa reação a essa crise e a nossa forma de ajudar as empresas de forma gratuita, né? A gente teve mais de 400 empresas que ouviram seus colaboradores, quase 200 mil colaboradores foram ouvidos, né, nesse período entre março, abril, maio e junho, né, até onde foi a pesquisa. E ela trouxe muitos dados aqui para a gente, inclusive com insights muito interessantes, né? Muita empresa conseguiu reagir muito rapidamente com base nos dados dessa pesquisa, já que a Pulses, né, tem um método contínuo no tempo, então a gente pulsa toda semana e entende como é que estão preditores do engajamento, como eu disse anteriormente. Queria passar a bola aqui para a Michelle, conceito de engajamento, né? Eu sei que sempre que a gente fala sobre engajamento de colaborador à distância ou mesmo ali no dia a dia, antes de eu trazer alguns dados aqui da pesquisa, conta para a gente, engajamento é um negócio tão difícil de entender, por quê?
Bom, boa pergunta, né, César? O que é engajamento? O engajamento é muito difícil de a gente definir. Quando você vai buscar na literatura, existem várias definições para engajamento. Algumas dizem, inclusive, que é o oposto de burnout, né, que é a questão da chama apagada, né, do estresse ocasionado pelo trabalho, mas não tem uma única definição. Então, a gente analisou aí diversas literaturas e encontrou e criou, né, uma definição de engajamento para Pulses. É porque a gente identificou que tinha aspectos muito comuns, né? O que, que a gente percebe? Que todas essas definições, elas contemplam aspectos cognitivos, emocionais e físicos, que estão sempre empregados aos propósitos organizacionais e pessoais. E isso gera envolvimento, né? Envolvimento ativo, dedicado e persistente para desempenhar o papel dentro da organização. Às vezes se confunde engajamento com motivação, mas é totalmente diferente. Por exemplo, se eu colocar um líder colocar uma meta para a equipe, né, para que alcançando aquela meta os liderados ganhem uma comissão, essas pessoas elas podem estar motivadas para ganhar a comissão, né? E vão fazer de tudo para alcançar essa meta para ganhar a comissão. Mas não quer dizer que estão engajados com o trabalho, porque para estar engajado com o trabalho, tem outros aspectos por trás, né? Que tem a ver, então, com senso de pertencimento, que tem a ver com a estrutura da organização, que tem a ver com até a relação líder-liderado.
Uma questão de vínculo, né, envolvida, né? Acho que o vínculo acima de tudo, né?
Ir além, talvez, ir além do que é esperado.
Talvez esse como grande resultado, né? O comportamento observado, né? Ou seja, se eu tô engajado, tô vinculado, tenho uma relação que cola, né? E que cola emocionalmente, que eu consigo enxergar que esse lugar que eu estou envolvido tem a ver comigo, com os meus valores, com os meus princípios. Então a gente tem aí uma relação próxima e de fitting, né? Eu acho que esse é um caldeirão que promove, né, o engajamento, né?
E assim, a gente também fala muito sobre essa dificuldade, né, do que é engajamento. Mas assim, se você pensar de uma forma mais branda, a gente pode até dizer assim, engajamento é tudo aquilo que impacta a vida do colaborador na sua empresa. E às vezes, gente, é tão simples quanto ouvir, né, de alguma forma, aquilo que impacta. Por isso até que a gente tem um instrumento que olha 39 preditores do engajamento, né? Então tudo isso de alguma forma impacta, não quer dizer que todos eles terão a mesma importância na sua empresa, mas a gente ouve, né, responde de alguma forma, ou seja, dar uma resposta pode ser assim, o que vocês estão dizendo que a gente tem, por exemplo, que investir em tal coisa? se eu não tenho dinheiro para investir em tal coisa, dar uma resposta talvez seja, gente, não há verba. Isso em si já é uma resposta. E também assenta algumas expectativas sobre aquilo que foi dito em uma pesquisa.
Dá consideração, né? Para uma consideração pelo que o outro trouxe.
Considera a opinião dele, né? E assim, fazer algo a respeito lá no final. Ou seja, ouvir, responder e fazer algo a respeito. Se a gente roda esse ciclo, é o que a gente chama de, na Pulses, de estratégia de engajamento. A gente escuta, responde de alguma forma e faz algo a respeito. Você girar esse ciclo continuamente, você está o tempo todo promovendo alguma forma de engajamento na sua empresa.
Pois é, e aí agora falando sobre isso, né, eu trago aqui até uma pergunta para a gente poder estar abordando, se aprofundando, é se isso é engajamento, como é que a gente promove a distância?
Maravilha. Ainda vou dizer mais. Vocês acham que o engajamento na crise aumentou ou diminuiu? Nos meses que a gente teve até agora, dado que todo mundo foi para home office, dado o conceito que nós falamos aqui, o que vocês acham? Aumentou, diminuiu, manteve-se estável?
E tudo depende da forma como a empresa lidou com esse momento de pandemia. Porque a partir do momento que eu, enquanto liderado, percebo que a minha empresa me considerou, né, se preocupou com a minha segurança, a minha saúde, o meu bem-estar e da minha família, já proporcionou meio de comunicação e de relacionamento à distância. Então, tudo isso ele vai afetar na forma, vai afetar o engajamento desse colaborador.
Se ela aplicou as estratégias de engajamento, talvez, então, tenha mantido ou aumentado.
E o que a maioria das empresas fez, pessoal? Vamos para casa, vamos para o home office. Isso, em si, já é um ato de consideração.
Isso.
Né? Várias empresas, enfim, fizeram várias ações, né, olhando para o colaborador, olhando para a ótica em especial da segurança em si, obviamente depois falar de produtividade, a gente vai falar inclusive aqui sobre isso, mas o ponto é, o engajamento aumentou durante a crise. Então, a gente vê na Pulses aqui, enfim, mais de 400 clientes, a gente mostra consistentemente que o engajamento vem aumentando ao longo da pandemia. A gente tem um índice também que se chama o INPS, né, que é o Net Promoter Score, é o quanto você recomenda a sua empresa como um bom lugar para se trabalhar. Esse índice também aumentou, então de 68% de promotores, né, ali no início de abril, a gente em junho chegou a 73%, um aumento super expressivo, dado uma massa aqui de 280 mil pessoas respondendo essa pergunta. Então, de fato, a gente viu que as empresas reagiram muito bem à crise, acho que esse é um ótimo sinal.
Então, até quem não se preocupava tanto com pessoas, claro que a gente sabe que tem muitas empresas que se preocupam, né? E tem outras que nem tanto. Mas nesse momento tiveram que se preocupar, né?
Eu acho que tem uma coisa que a pandemia também trouxe uma questão de humanidade para a mesa, né? Acho que todo mundo estava conectado na sua vulnerabilidade maior de não saber o que ia acontecer, de medo mesmo, né? Então, assim, a gente estava unido por algo naquele momento. E a gente já entende que em movimentos de grupo, a colaboração existe quando um grupo está sob uma mesma ameaça. Então, os grupos tendem a cooperar quando eles enxergam que esta cooperação vai ajudá-los a lidar com uma ameaça que vem externa a esse. Nesse caso, o vírus era esta ameaça que trouxe uma série de medos e até de óbitos, né? O que trouxe uma necessidade de a gente se ajudar. Então, isso também pode explicar um início de uma preocupação maior das empresas com as questões humanitárias, assim por diante, da segurança do colaborador, enfim. E talvez até uma contrapartida do colaborador de ver um movimento de consideração da empresa e uma resposta, como se fosse uma dívida até emocional, psicológica, estabelecida, né, de devolver para essa empresa o mínimo de consideração, que é entregar um ótimo trabalho, de se dedicar, porque viu uma contrapartida, né? Viu um movimento de consideração.
Renato, é até legal você dizer que, assim, dentre os índices, né, que mais aumentaram na Pulses, propósito foi um deles, que é a medição de missão, visão, valores e orgulho de pertencer. A inovação com o fator implementação de novas ideias, ou seja, a gente se reinventando, né, para sobreviver a essa crise. E feedback. Olha que interessante, né? O ato de eu sentir um feedback do líder para comigo. Né, a gente teve que sair das empresas, né, cara, onde eu estava ali a 1, 2, 3 metros do líder, ficar longe para sentir mais o feedback sendo dado, sendo feito de alguma forma. A frequência do feedback foi um dos índices que também aumentou bastante.
Isso é legal, porque a gente pode colocar na mesa uma coisa assim, né? As empresas estão acostumadas com um padrão, criam processos e rotinas que dão uma normalização para o negócio. Então, a gente vai ver muita gente criando um hábito e uma zona de conforto em relação a esse jeito de ser. Então, quando vem uma pandemia ou alguma coisa para poder tirar essa zona de conforto, ao mesmo tempo aumenta o desafio às pessoas a pensar novas possibilidades, que é como é que elas vão suprir esse gap posto. E o fato da empresa ter que colocar de forma explícita, temos um gap, como vamos lidar com este problema que não sabemos resolver? automaticamente mobiliza esse grupo a colocar energia para a criação de possibilidades, né, para criar formas de verdade para suprir esse gap estabelecido. O que dá uma sensação de aumento de inovação, de abertura, né, os feedbacks acabam sendo uma consequência de implementação de ações diferentes, então talvez o nível de alinhamentos teve que aumentar. Então, acho que tem uma série de coisas que acabaram contribuindo até para uma sensação de produtividade, hein, Sérgio?
Então, isso aqui está aqui no meu, nos meus bullets aqui para esse encontro. Uhum. Produtividade. Logo depois da onda do bem-estar, estamos seguros, né? As empresas começaram a se preocupar assim, e aí? Essa turma está produtiva dentro de casa ou não está?
Meu colaborador está trabalhando ou está na Netflix?
Ou está na Netflix, né? Exatamente. E aí, assim, eu tenho dados aqui também de pesquisa. Vou sempre tentar trazer os dados aqui para a gente, tá, pessoal? Logo no início, 86% de todos os colaboradores se sentiram muito produtivos. 86% é um número muito grande. E esse número caiu, né, de abril até junho, para 76%. Então, caiu 10 pontos percentuais. Ou seja, essa sensação de hiperprodutividade veio caindo ao longo do tempo. No entanto, a ansiedade, que é um outro índice que a gente também mediu, né, no termômetro da crise, no início era de 51% se sentindo ansiosos ou muito ansiosos, ou seja, mais da metade, e esse número subiu, ele não reduziu, ele aumentou para 54% em junho. Então, eu queria trazer aqui para os psicólogos aqui, cara, como é isso, essa hiperprodutividade, ansiedade?
Bom, vamos lá, eu vou puxar aqui. Vamos ver se a gente consegue algumas linhas de raciocínio. Acho que uma das linhas de raciocínio é, quando eu tenho algo novo, e o próprio home office traz uma sensação de mistura muito grande também, dos vários papéis. Então, o fato de eu me sentir produtivo não significa necessariamente que eu estou produtivo. Acho que a gente também precisa colocar isso na mesa.
Percepção é diferente de ser, né?
De ser, né? Então, assim, às vezes eu trabalho horas a fio, justamente para dar conta de até uma agitação ou de uma desorganização, e eu tenho uma sensação de que isso, de alguma forma, é trabalho, né? Mas não necessariamente. Acho que, colocando isso de lado, né, se a gente analisar esses dois aspectos, né, de ansiedade que aumentou e da percepção de produtividade, se a gente olhar esses dois fatores, acho que tem várias pesquisas que mostram que a produtividade exige um nível de estresse e ansiedade, né? Se nós olharmos assim de forma muito pontual, nós vamos ver o seguinte, que quando a minha ansiedade é baixa, automaticamente eu tenho uma disponibilidade para fazer as coisas menor. Isso é o que a gente chama de zona de conforto, né? Então, assim, eu estou ok, não tem nada que mexe comigo, então eu estou ali, acomodado, confortável e entrego algo. Quando tem alguma coisa diferente no ar, que eu preciso me movimentar, o meu senso de atenção aumenta, os meus movimentos começam a aumentar, essa ansiedade começa a produzir movimentos diferentes, né? Então isso me impulsiona para algo. Sim, precisamos de um nível de ansiedade, de estresse, para termos produtividade.
É saudável um pouquinho de
estresse. É saudável, sim, até para gerar movimento. O problema está no hiperestresse. E aí, quando a gente tem pessoas extremamente ansiosas, por às vezes ter uma incerteza muito grande, uma dificuldade de tangibilizar ou de criar um mínimo de senso de segurança, aí nós vamos ter exatamente o oposto do conforto, que é o caos. E ao invés de termos uma produtividade maior, nós vamos ter uma queda da produtividade, porque a minha atenção e energia começa a ser para a sobrevivência. Então eu vou colocar minha energia e foco para aquilo que é a criação mínima dessa zona de segurança. Então, isso explica que no decorrer da ansiedade a gente pode ter uma sensação de queda da produtividade, porque essa energia foi disparada para outras coisas, que pode ser inclusive para o meu próprio bem-estar, para eu ter me dado conta de que talvez trabalhar em casa por muito tempo não é tão bom assim, eu ter que começar a colocar energia para dar conta de outras coisas que estão acontecendo na minha vida, minha família, até a minha insatisfação desse isolamento. Então tem outras coisas que começam a vir à tona, o que pode sim impactar nesse hiperestresse por múltiplos fatores que estão ali em voga e eu ter uma queda esperada de produtividade.
Parece que a gente tem a sensação de que é como se a gente estivesse travando, né? É assim que eu me sinto. Então, assim, tem um caos vivendo, né? Tem muita coisa acontecendo e aí com essa zona de caos eu não sei nem onde eu começo. Sim. Então eu travo, né? E aí por isso que reduz essa produtividade.
E aí tem esse ponto, né? Acho que a paralisação é um dos sintomas do hiperestresse, mas eu também tenho uma agitação, né? Então é aquela pessoa que sai fazendo tudo, começa muita coisa, mas não termina, porque ela tá agitada, né? Ela não tem foco. E a outra coisa é a fuga. Né? A fuga é literalmente evitar, procrastinar, não lidar, que também é um problema do hiperestresse. As pessoas podem reagir basicamente dessas três formas, como efeito.
E até a mudança de foco, né? Quando a gente fala daí do trabalho à distância, eu escutei algumas pessoas do meu time falando, né? Estava lá para fazer algo que eu tinha que estar focado. O que que eu fui fazer naquele momento? Ah, eu tinha roupa para lavar. Então, eu vou botar a roupa para lavar. Ah, eu tenho outra coisa para fazer. E aí, não conseguia ficar na frente do computador trabalhando, né? Acabava focando em outras coisas, que, claro, são coisas que a gente tem que dar conta, né? Enquanto pessoas que vivem numa casa, mas que não precisaria ser naquele momento, né? Que a gente sempre faria isso no momento que não estaria trabalhando se estivesse fora do home office.
Essa é a mistura de papel que, às vezes, é dificultada por a gente estar fazendo tudo num lugar só. Né? Então, normalmente, a gente estava habituado a ter que sair de casa para trabalhar. Isso é um ritual. E é um ritual muito importante, porque isso também me prepara para eu entender que papel vai entrar em cena. Quando eu tenho tudo ali, são vários papéis que estão em cena. Então, tem ali o dono de casa, a dona de casa, tem o pai, a mãe, tem o avô, tem o avó, tem o profissional.
Professor
tem
também, para ensinar
então,
as crianças.
Então, tem tudo ali, né? Então, acho que o fato de eu ter múltiplos papéis gera uma confusão muito grande, potencializa o meu grau de agitação, meu nível de ansiedade em ter que dar conta de tudo isso, porque tá ali. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Às vezes, criar um ambiente separado, né, e continuar com este ritual de ter que ir e sair daquele lugar onde é um lar para ir para um outro, que nem que seja um quarto, né, mas que tem ali, tá preparado minimamente para poder eu me preparar, pode me ajudar a lidar com essa situação.
Pois é, e como é que os líderes lidam com isso tudo, né? Eu fico pensando e me colocando também, né, enquanto líder, bom, sabendo de toda essa situação, de toda essa dificuldade, né, que a pandemia trouxe, eu sei que existem líderes que necessitam estar mais no controle, então que vão estar acompanhando, né, se estivesse dentro da empresa, acompanhando mais de perto, né, o que esse liderado tá fazendo, acompanhando a sua produtividade. Se tá à distância, e agora? O que que eu faço? Ele tá trabalhando ou não tá trabalhando, né? Ou como que eu posso proporcionar com que ele tenha um ambiente seguro, saudável, que ele consiga produzir? Que tipo de ritual, enquanto gestor, eu posso ter, enquanto gestora, na verdade, né, eu posso ter para que proporcione uma produtividade nos meus liderados, engajamento, né? E também que melhore meu relacionamento com ele, né? Porque já tá tão distante, né? Como é que a gente pode agora manter um relacionamento legal, próximo, mesmo à distância?
Isso é mais fácil para alguns líderes, mais difícil para outros líderes, Renato. O que você traz aí para a gente, cara? Traz uma luz aí.
É, tem uma coisa que é assim, né? Tem alguns estilos de liderança, tem alguns líderes que têm esse estilo de maior controle e que, em momentos de distância, como esse que a gente está vivendo, o nível de ansiedade desse líder aumenta e ele, obviamente, vai passar isso para os outros colaboradores, né?
Tipo, me manda um print da tela a cada 10 minutos. É
vai
isso?
Ser, deixa eu ver tá os movimentos dos teus cliques, onde é que você está olhando, que tela que você está vendo.
Eu tô brincando, mas tem ferramenta que faz isso.
Sem dúvida.
Né? Lá fora a gente vê algumas empresas usando, inclusive é abominável, na minha opinião.
Mas existe.
Existe, né? Então, assim, existe. É fato.
E a gente tem uma teoria muito legal que pode nos apoiar. Tem um Michel Foucault, ele traz um livro muito legal, que é um clássico, né? Para quem quiser ler, que é Vigiar e Punir. E ele diz o seguinte: está comprovado que quando este líder ele fica fazendo microgestão e ele é um supervisor, que é aquele cara que fica fungando no teu cangote para saber o que está acontecendo, para dar essa sensação de que está produtivo, né? E muitos líderes vão falar isso, é só eu aparecer que todo mundo baixa a cabeça e começa a trabalhar, né? Ele tem razão, porque a figura de autoridade punitiva gera esse estado de atenção na gente, fazendo com que a gente tenha que ficar ali se controlando e tendo que fazer alguma coisa. Isso não significa que a gente está produtivo, mas significa que eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar que eu estou produtivo, né? Então, isso é um ponto. Agora, ele está errado quando ele diz que isso gera produtividade pelo seguinte: já está comprovado que líderes que têm esse estilo de vigiar e punir, né, de ter que fazer microgestão, só gera produtividade quando ele está presente. Então, se ele está fora fazendo qualquer outra coisa, ele também gera um efeito rebote no time, que é um relaxamento também excessivo, né, que pode desvirtuar, inclusive, a atenção do grupo. Então, o fundo é, esse líder ele precisa criar relações de confiança, ele precisa, obviamente, criar mecanismos mínimos de controle, como checkpoints, follow-ups, one-on-ones, alinhamentos, mas com entregáveis claros. Né? Assim, quando a gente não tangibiliza esses entregáveis, não adianta ficar em cima. Acho que isso tem muito a ver com os combinados. Então, quando a gente potencializa esses combinados, a gente tem a possibilidade de ter uma relação saudável.
Nessa temporada, a gente vai falar muito de rituais de liderança. Tá, então, vamos lá, Renato. Isso aí a gente vai aprofundar muito aqui.
Tem bastante aí.
Renato, eu vou trazer outro ponto aqui, cara, sobre confiança. Os pontos que você trouxe vigiar e punir, essa dificuldade, né, da gente, enquanto líder, né, talvez confiar, ou até de delegar mesmo, né? Qual o papel da confiança em um momento como esse, quando a gente está à distância, precisando, cara, gerir um time, às vezes grande, de 7 pessoas, 10 pessoas? O que que você acha que pode ser fundamental para os líderes terem no radar?
Quando a gente fala de confiança, nós estamos falando de criar um ambiente psicologicamente saudável para que a gente possa ser quem somos e fazer os ajustes necessários para entender aquilo que é importante para o outro. Então, eu acho que a base da confiança tem a ver com consideração. Então, um líder que está preocupado em criar confiança no grupo precisa ter algumas coisas como, por exemplo, coerência, né? Então, assim, coerência de discurso e prática é muito importante para se criar segurança. A gente já está num ambiente de extrema incerteza. Se o meu líder tem práticas dissoantes com aquilo que ele prega, né? Ou seja, ele faz coisas que não são coerentes com aquilo que ele diz, isso gera uma insegurança maior, né? E em momentos de incerteza, isso é mais difícil ainda de lidar. Um outro ponto é assim, vulnerabilidade. O que você faz quando eu estou vulnerável ou diante da vulnerabilidade do outro? Então, em momentos de tensão, é óbvio que nós estamos mais propensos aos erros, estamos mais propensos às dúvidas, precisamos de apoio. Então, o líder precisa entender que talvez ele vai ter que aumentar o grau de alinhamento, de proximidade, de apoio necessário, porque a gente está criando o nível de maturidade das equipes estão intimamente associadas com o contexto que elas estão inseridas. Então, se eu mudo algo no contexto, eu mudo o grau de maturidade. E se eu mudo o grau de maturidade, eu preciso ter um nível de proximidade, de apoio diferente. Então, se eu quero criar um ambiente de confiança, eu preciso entender qual é o nível de maturidade que meu grupo tem para lidar com o que eles estão vivendo, que tipo de apoio eu preciso, o quanto que eu preciso estar mais próximo para poder fazer alinhamentos, dar direções mais claras, cuidar com a minha coerência, né, e entender que vão acontecer situações de exposição e de vulnerabilidade do grupo. Seja um não sei como é que é isso, tenho dúvida, tenho medo, tenho receio, ou errei, e o líder precisa estar preparado para lidar com isto, como uma oportunidade de coach, de mentoring, ou até mesmo de boas direções e explicações.
Então, me parece que o líder tem que estar muito atento à sua equipe, né, seus liderados. E aí, pela tua fala, Renato, me soa assim, então, quanto mais distante a gente estiver agora por conta da pandemia, distante fisicamente, mais próximos eu preciso estar dos meus liderados. Sim. Né? Porque eu preciso perceber quais são as necessidades, o grau de maturidade, como o contexto está afetando, para poder dar o suporte necessário para os meus liderados.
Isso é muito bom, Mi, que você trouxe, porque teve uma vez que eu estava apresentando aqui um módulo da Pulse, né, para um líder sênior, né, e ele falou assim, cara, eu não tenho tempo para fazer one-on-one. Não tenho tempo para isso. Falei, bom, mas onde é que você está focando a sua energia de liderança, então, se você não tem tempo para ter uma conversa um para um com os seus liderados, né? Então, isso é muito... Ainda é curioso, né, Renato? Assim, esses líderes que ainda não se deram conta de que gerir o time, certo? É um papel fundamental, acho que da carreira dele enquanto líder. O que você tem a dizer para esses caras?
Mas assim, até complementando, enquanto líder, às vezes gera um pouco de angústia, né? Porque a gente acaba se tornando líder por ser bom naquilo que a gente faz. E aí a gente acaba somente fazendo... somente não, né? Um papel extremamente importante, mas a gente faz a gestão de pessoas, né? Então faz o dia inteiro a gente tá ali fazendo esse papel, que é o nosso papel agora enquanto líder. Porém, chega no final do dia e pensa, nossa, o que que eu fiz, né? O que que eu produzi? Se eu não tenho essa noção clara de que esse é meu papel, parece que eu não trabalhei.
Aí você senta e começa a trabalhar no final do dia, né?
Mas na verdade, trabalha o dia inteiro.
Faz planilha,
muito,
faz,
né?
Dados.
Porque fazer gestão de pessoas, sim, é um desafio, é, né? É um baita trabalho extremamente importante. Mas se eu não tenho clareza disso, a percepção é de que eu não fiz nada.
Se a gente pensar que liderança é alcançar os resultados por meio das pessoas, a gente muda a perspectiva como a gente enxerga a realidade. Então, se eu tiver que fazer coisas, então eu sou um tarefeiro, eu sou um analista, eu sou um executor. O líder, quando ele precisa colocar a mão na massa, e aí eu acho que assim, vamos fazer um parênteses aqui. Eu acho que pode ter momentos pontuais em que você vai precisar colocar a mão na massa. Seja porque você está modelando um papel, né, ensinando algo para alguém fazer, seja porque aconteceu algo completamente diferente e você teve que descer para fazer algo pontual depois para sair, sei lá, eu acho que é ok. A outra coisa é ter na minha agenda coisas para fazer que não sejam de ajudar as pessoas a fazer aquilo que elas precisam fazer, né? Então, eu como líder, eu preciso estar um passo acima para poder observar a realidade de um jeito diferente. Então, quem é que vai pensar em melhoria? Quem é que vai pensar em inovação? Quem é que vai pensar no rumo da empresa? Quem é que vai tomar a decisão do caminho? Quem é que vai ajudar a priorizar ou a identificar aquilo que é importante? Então, assim, Isso é a tarefa do líder. E se eu estou fazendo alguma coisa, muito provavelmente alguém está colocando tempo em algo que ele acha que é importante. E não necessariamente naquilo que é valor para a empresa.
Por isso a importância do alinhamento, né?
Sem dúvida. Muito bom, Rê. Estou até pensando aqui em algumas coisas dessa semana.
É. Já faz a rever, né?
É, vamos lá. Muito bom. Renato, vamos lá. A gente vai falar sobre rituais de liderança aqui nessa série. Então, só para deixar aqui um gostinho de quero mais, a gente vai falar sobre saber matar e morrer. Opa. Isso aqui, cenas do próximo capítulo, tá, gente? É até para o próprio líder, cara, qual é o momento dele sair, né? A gente vai falar sobre isso nessa série, sobre rituais, né? Então, a gente já falou aqui, a gente vai falar de feedback, o ritual até da própria abertura, né? Ou seja, quando o colaborador entra na empresa, independente disso ser presencial, ou ser online, ou remoto e tal. Priorização, rituais de priorização, check-ins de grupo. Cara, até o famoso aí happy hour, rituais de reconhecimento, enfim, e até de seleção, né? Então, esses são pontos que estão vindo aí, tá, gente, aqui nessa série. Então, fiquem aí ligados aí nos nossos próximos episódios. Bom, queria agradecer aqui os nossos ouvintes aí por esse bate-papo aqui super agradável com a Michelle, com o Renato também.
Já acabou?
Obrigado. É, hoje tem que ser um pouco mais curto.
Gente, estava, né? Tão gostoso.
Vamos deixar para o próximo, senão a gente fala tudo aqui. Pô. Siga o nosso podcast nas plataformas, no Spotify. Toda semana a gente vai lançar aqui um novo episódio. Se você, cara, se identificou aqui com o propósito da Pulse, segue a gente lá no LinkedIn, Instagram, Facebook, arroba Pulses Engage. Tem muito conteúdo bacana lá. Então, por favor, acessem. Artigos, e-books. Toda semana sai um artigo novo. A Michelle é uma máquina do marketing de colocar coisa nova no ar.
Só para complementar, a gente tem um e-book muito legal que pode até complementar tudo que a gente estava falando aqui.
Boa.
Que é o Liderar na Pandemia. Saiu agora, tá novinho
muito
lá
bom,
no nosso
cara.
Site.
Opa, bem legal.
Então vale a pena dar uma olhada, porque mostra esses indicadores dessa pesquisa termômetro de crise que a gente fez de finalzinho de março, né, até junho. Então tá bem fresquinho lá e a gente traz um pouquinho desses desafios que os líderes enfrentaram na pandemia.
É, insights super valiosos lá. Gente, nosso site é www.pulses.com.br, é o site da Pulses, da nossa plataforma. E o do Melhores Líderes, né, que é a origem aqui desse podcast, www.melhoreslideres.com.br. Você acessa conteúdos, várias coisas, até que o Renato falou, tem mais aprofundado lá no site. Então, dê uma olhadinha, acho que vocês vão gostar. É para todos os níveis de liderança. Se você é um líder iniciante, um líder que já está no cargo há mais tempo, ou já é um líder sênior, tem algum conteúdo legal lá para você. Se você gostou, recomenda, manda para um líder amigo seu, que vale a pena.
Valeu, pessoal. Então, até o próximo episódio.
Obrigadão. Valeu, Renato.
Show de bola, gente. Obrigado. Foi ótimo. Vamos
juntos. Valeu, galera. Até a próxima.